tranquilos. Bem. Esse tema de hoje é, acho que é crucial para todos nós, porque tem a ver com o nosso progresso espiritual, especialmente. E aí, qualquer outro progresso que dependa disso. E eu estava olhando no dicionário o que significa inércia, a definição. E é o que resiste mudança, especialmente de movimento, resiste mover-se. Então, uma coisa, tem a inércia, é um termo inclusive da física, porque resiste ser movido ou ser elevado a uma velocidade maior que já está, né? Então, você imagine tentar empurrar um burro numa velocidade maior que está querendo andar, e aí não vai, não vai. Eu me lembro quando criança, numa época, tinha um antigo ferrovia perto de casa, e a gente foi lá, naturalmente proibido de entrar em tal lugar. Mas como criança, a gente foi por baixo da cerca, e tinha uns carrinhos, aqueles de ferrovia, né, que você coloca algum em cada lado do carrinho e vai bombeando, né, mais ou menos, e o negócio vai andando. Eu me lembro, foi tão duro, tão difícil dar início, arrancar no trilho, mas uma vez que estava em movimento, bem mais fácil. É mais ou menos o nosso desafio, porque o que resiste à mudança, especialmente quando é uma mudança necessária para nós mesmos, eu acho que são três fatores. Primeiramente, é o peso do negócio. Segundo, é a força que você pode aplicar para mover o negócio. E a terceira coisa, especialmente interessante nesse contexto, é o ambiente onde você quer mover o negócio. Então, digamos, você tem toda a força, o peso do negócio está bom, está leve, né? Mas o ambiente é tipo um mel muito grosso. Não vai. Então, eu vou falar desses três itens de trás para frente. O ambiente, o mundo hoje. O mundo hoje se destaca pelo comportamento medíocre, onde o denominador mais comum é o mais baixo, né? O comportamento mais baixo corta tudo, praticamente. E não é de se surpreender. Nós entendemos que essa época, como a história é uma espécie de ciclo, e esta época, pelo menos na tradição oriental, chama-se Kali Yuga. Kali significa morte. Então, diferente de uma época de imortalidade, mas se caracteriza pela existência de uma qualidade de coisas, predominantemente o que nós chamamos de tamássico. Porque, e aí dá para entender perfeitamente isso. O ambiente já é lento. As mudanças, você vê que as mudanças necessárias na política, na cultura, na educação, na saúde, tudo isso Todo mundo está cansado de saber das mudanças. Então não é um problema de saber. O problema é mover as coisas. E aí o ambiente é contraprodutivo, porque é como se todos estivessem afetados por essa qualidade tamas. As três qualidades são sattva, que significa leve, puro, elevado, funcional, maravilhoso. Rajasi, que é mais ou menos mediano, e tamas, que significa parado, estagnado, difícil, pesado. Isso tem a ver com os pensamentos que nós temos e tem a ver com o alimento que nós comemos. Porque o estado mental tem duas influências principais: o alimento dos pensamentos, a mente sofre, o alimento dos seus próprios pensamentos, se são pensamentos pesados, negativos, assim, especialmente em relação ao passado. O passado já foi, já morreu, e lá estou eu comendo o passado, tentando me alimentar do passado, estou comendo morto. Não é? Os restos mortais de uma situação antiga. Na Índia tem uma expressão, e talvez por isso que uma grande contingente de... Não é que a gente concorda com isso, mas é uma frase popular, que a felicidade é sujeira de corpo. Porque tem aquela contingente de gente que busca sair daqui, porque aqui é o pior estado, o estado vivo aqui nessa terra, e aí vamos sair daqui porque é muito pesado, muito ruim, e vamos, tem até religião inteira que acha que aqui não é um bom lugar. O negócio é buscar a nirvana. Aqui só tem sofrimento, tristeza e morte. Talvez seja essa frase, justamente, é uma frase que nasceu na época do ciclo chamado Kali Yuga. Então, naturalmente, é uma frase típica de Kali Yuga. Mas por que sujeira de corpo? Porque corpo come o quê? Come morto. Então, tentar extrair felicidade de uma situação que já foi, ao invés de abraçar a felicidade do momento e planejar a felicidade futura, é sujeira de corpo. Dá para entender essa frase. Mas, enfim, o tipo de pensamento que eu tenho, movido por esse peso, movido pela estagnação, movida pela dúvida, pelos próprios desejos nascidos dos sentidos físicos, e a alma tenta preencher-se através da língua, através dos olhos, através dos ouvidos, e naturalmente a matéria é incapaz de preencher o ser espiritual. Então você pode fazer a prova, né? Pense na sua comida favorita, sua música favorita, seu tudo favorito, e você está lá para começar aquela lasanha e vem uma má notícia. Você perde a fome na hora. Você até esquece que estava com fome. Você não escuta nada, você não vê nada, você não sente o cheiro de nada, porque alguma coisa furou o esquema. Tem alguma coisa que você não está compreendendo. Compreensão é a base da felicidade, não lasanha. Então você pode juntar todos os favoritos, ainda assim, que é difícil reunir todos de uma vez, não é? E manter aquilo é uma ilusão nesse mundo. Porque você logo tem que partir para resolver suas contas do passado. Aliás, tudo se move pelo passado. As pessoas, você fica na esquina olhando o movimento das pessoas. O que move as pessoas? Estão saindo de um lugar de conta, indo para outro lugar de conta. Contas a pagar e receber. Então, tem muita gente que está numa situação desconfortável e lutando contra ela, né? Um trabalho que é indecente. Tem muitos trabalhos indecentes nesse mundo, tem? Para um salário igualmente indecente. E as pessoas trabalham por chefes que detestam só porque precisam do dinheiro, né? Então isso é nadar no mel, né? Sabe, é duro. E as pessoas sentem que é duro e difícil. É justamente isso que é a qualidade do tamas. Não flui. Fluidez é uma característica de sattvas. Então, mesmo por exemplo, alimentos, alimentos sattvicos, são saladas, frutas, flores, especialmente aquelas que são recém-tiradas, né, do pé. Pegar algum couve na horta e cortar e comer é o alimento mais leve e puro, vamos dizer assim. Pureza e sattva. Sat significa verdadeiro. Então, alimento sattvico é o que... salada, fruta, flor, né? Tem gente que come flor, né? Lá nos nossos salados, lá no centro de retiro, a gente insere hibisco na salada, né? Mas, enfim, alimento rajásico é, já começa a ser um pouco mais denso, né? Claro que sattvica inclui todo tipo de verdura, mas sattvica é, sabe, coisas mais pesadas, né? No caso seria comida industrializada, que seja ainda vegetariana. Mas carne e todos os tipos de carne são considerados tamásicos. Você come a morte. Você está comendo a morte. Então você está tornando seu estado morto. E, portanto, a inércia é mais possível. Agora, que tipo de mudança a gente precisa fazer na vida? Que tipo de pensamentos a gente precisa ter para fazer as mudanças? Quem aqui tem pelo menos algum livro de autoajuda na sua biblioteca? Mais de 10. Então, ó, provavelmente você já sabe o que tem que fazer, não é? Você está provavelmente está cansado de saber o que você tem que fazer para ser melhor, para falar melhor, para interagir melhor, para não tropeçar, para não se enganar, né? Porque enganar-se é um convite para ser triste, não é? Você sabe o que tem que fazer para evitar ficar triste, não é? Não tem que ter tanto apego, certo? É melhor viver de uma forma amorosa, porém desapegada, do que viver de uma forma apegada, brigando o tempo todo. E certamente é estranho se você diz que você ama a pessoa com quem você está brigando. Eu vi uma pesquisa de casais na Inglaterra brigam 312 dias do ano. Não sei qual é a média no Brasil. É mais ou menos? É mais. Engraçado esse grito com uma pessoa que você ama. Quer dizer, é uma mistura, não é? Um pouco de amor, um pouco de medo, um pouco de insegurança. Um pouco de sentimento sátvico misturado com sentimentos rajásicos e tamásicos. Mais ou menos. Mas o que predomina na nossa mentalidade, nesse mundo, que não apenas é Kali Yuga, mas é o fim de Kali Yuga, finzinho, o que predomina no mundo, nos nossos afazeres, nos nossos assuntos, nos nossos situações coletivas e pessoais, é o tamásico, o denso, o letárgico, o difícil, o duro, o posto de afiado, cego. É, está cego, nada corta, nada move, nada anda. Não sei se você já teve essa sensação na vida, ou você já viu gente, não importa o que faça, é duro. A sensação eu chamo de síndrome de bicicleta ergométrica. Muita pedalada, muito suor, e você está no mesmo lugar. Porque a roda não está no chão e a pessoa nem percebe que a roda não está no chão, está na pedalada. Eu chego. Não chega nunca. Especialmente se a gente coloca a felicidade para amanhã. O problema é que amanhã será amanhã também, né? Eu chego lá. Eu serei feliz depois do expediente, ou no fim de semana, no happy hour, que não é nada feliz, né? Especialmente no dia seguinte. Tem um unhappy hour no dia seguinte, né? Então, caracterizado pela perseguição de ilusões, miragens, por delegar a felicidade para o outro. Agora eu te encontrei, você me fará feliz, tá? Ok? Vamos? Cadê? Vem a felicidade, já arranjei tudo, segui o manual. Funciona pedalado no ar. Então, se eu estou tentando extrair felicidade de coisas, ou mesmo de outras almas, ou mesmo do passado, não funciona. Eu tenho que produzir e dar. Pois só quando começo a dar felicidade que posso dizer que eu tenho felicidade. Quais são os sintomas desse tipo de inércia? Primeiramente, incapacidade de fazer o esforço necessário que a situação de vida pede, né? Tome uma atitude, seja menos agressivo, seja menos rabugento, seja menos reclamão, seja um pouco mais leve, não seja tão sério, né? Tudo isso, a vida está com uma placa na frente do meu nariz dizendo, gritando, seja um pouco mais algo. Então, tá bom, eu vou fazer, mas não vem. Até tem a vontade, não tem a força. Eu sei, eu quero, mas eu não posso. poder é roda no chão, né? Enfim, eu, uma vez eu fiz um estudo desse livro O Príncipe, de Maquiavel, que provavelmente foi o primeiro consultor de empresa da época moderna. Mas ele foi um grande observador de Kali Yuga. Kali Yuga funciona do jeito que ele diz, né? A política é daquele jeito, não muda desde o século XVI. Mas, aliás, não muda desde muitos anos, né? Porque Kali Yuga já alguns milhares. Me lembro de uma frase de um outro italiano, que era assim: cada vez que a gente estava tudo funcionando, a gente tinha que reorganizar a equipe. E como a reorganização é um convite para a desmoralização em nome de mudança. Parece uma frase de agora, mas é de um capitão da guarda centurião no ano 50 depois de Cristo. Cada vez que a gente estava indo bem, eles chegaram lá e reorganizaram a gente em nome da mudança. A reorganização só desmoraliza, né? Vamos mover as mesmas coisas e achar que uma mudança não é. São as mesmas coisas em posições diferentes apenas. Enfim, nesse estudo eu tenho, ele não falou isso, mas dava para sacar isso. A resistência à mudança é proporcional ao grau, para mais ou menos, do impacto cultural da mudança mais o impacto político da mudança dividido pelo tempo de implementação da mudança. Não vou, tinha que ter um gráfico, mas em essência, se você quer trabalhar a resistência à mudança, que é exatamente nessa, a resistência a mudar, o que é a definição de inércia, você tem três variáveis em termos de um grupo humano e em termos de um indivíduo: a sua cultura ou a cultura da coletividade. Porque se a mudança ameaça a cultura, a resistência é maior, certo? Se a mudança ameaça a estrutura política, o que os políticos fazem? Nada, como assim? Não é possível. Imagine os monarcas na Revolução Francesa, que a proposta da mudança era acabar com eles, inclusive. Tirar a cabeça deles, né? Então resistiram. E o tempo: se você tenta introduzir uma mudança grande em pouco tempo, a resistência é maior. Então você tem que jogar pelo tempo. Em termos do indivíduo, a mesma coisa. A minha cultura, a minha formação, minhas crenças, meus hábitos, mesmo os hábitos negativos favoritos, se a mudança ameaça esse conjunto, meu castelo de ilusões baseado em crenças que nunca experimentei de fato a verdade delas, ou hábitos que eu sei muito bem que não levam a paz. Eu estou querendo ser pacífico, tranquilo, mas eu tenho alguns hábitos que eu sei muito bem que não contribuem para a paz. E essa mudança está ameaçando meu hábito favorito, meu interesse favorito, né? O que é melhor, meditar ou comer pizza? Por exemplo, As duas coisas são boas. Mas você está assim, você tem duas opções. Uma, você vai ter uma hora de meditação em que você vai fazer uma espécie de cirurgia interna, uma transformação enorme possível, e é só agora, e alguém aparece com sua pizza favorita naquele momento. Isso é, não é apenas desejo, é inércia. Inércia. A incapacidade de fazer a mudança necessária na hora que é necessário. Não é? E aí, o que, que é a estrutura política? Tem uma aqui, tem uma senta aqui, senhora, aqui. Alguém está sentado aqui?
Aqui sim.
Ah, é?
Aqui não.
Então, pode ir. Ah, muito bem. Isso é bonito. Alguém fez a mudança necessária na hora necessária. Então, o que é estrutura política no nível pessoal? É, sabe o que é? É o ego. O que eu acho que eu sou? Eu sou fulano. Eu fiz isso, eu estudei em tal lugar. Como... ou pode ser, eu sou maravilhoso, eu sou zero esquerda, mas é o ego. Eu não sou nada, não vale para nada, nada nunca funciona, está tudo terrível, está tudo difícil. Ai não, por favor. Então esse tipo de... é o ego. E se a mudança ameaça o ego, o que o ego vai fazer? Como assim? Eu estou bem do jeito que estou, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu vou morrer assim. Eles vão escrever aquilo no meu epitáfio. Então, e o tempo? O tempo. Tempo eu tenho. Aliás, 1440 minutos por dia. Outro dia fiz um cálculo. Quantos pensamentos por dia? Vamos dizer 50 pensamentos por minuto? Razoável? Quando digo pensamento, é um fragmento, uma imagem, sabe? Alguma atividade, 50 coisas. É possível, especialmente naqueles dias mais tamásicos, mais difíceis, mais duros, mais densos, mais parados, mais letárgicos, menos progresso. E aí, digamos, dos 1440, temos uma parte que é dormir. Então vamos dar um desconto para a parte em que estou dormindo, mas não estou sonhando, porque no sonho também estou a mil, né? Mil minutos, vamos dizer. Mil vezes 50 dá 50 mil pensamentos por dia. Quanta clareza! Hã? A clareza é possível numa mente que pensa 50 mil pensamentos? Não é. Alguma... porque é assim, pensamento positivo, elevado, puro, sátvico, dá força. Pensamento pesado, negativo, inútil. Inútil seria rajásico, mas negativo, pesado... já é tamásico, o alimento da mente. Então, tanto os inúteis como os negativos roubam a nossa força. Então, eu estou querendo mudar, mas eu estou dando um tiro no próprio pé. Porque eu estou sustentando justamente um conjunto de pensamentos que vai me incapacitar. Vai me roubar da possibilidade de fazer a mudança. Aí é isso que é inércia. A incapacidade de mudar. Né? Então, quais são alguns dos sintomas deste tipo de inércia? Quando você não é capaz de executar ou efetuar as mudanças que você precisa fazer no seu comportamento, nos seus hábitos, especialmente na sua forma de pensar, nos seus relacionamentos. Eu sei que eu preciso ser mais gentil. Eu sei que eu preciso ser mais tolerante, mais amável. Eu sei que eu preciso ser mais assim, autêntico, genuíno e claro. Mas nem consigo. Por quê? Esses pensamentos têm que lutar. Digamos, eu tenho, sei lá, quantos pensamentos determinados, bons por dia, nesses 50 mil? Vamos ser assim, generosos. Eu tenho 1000 pensamentos bons e excelentes por dia, mas já esses 1000 tem que competir com 49 mil. É nadar contra a corrente mesmo. Então eu tenho, se eu quero sair do impacto da minha própria formação cultural, histórica, que tem um peso. O peso não é apenas um passado mal resolvido. O peso pode ser ideias e crenças que não são úteis. Ou que não são verdadeiras. Isso pode ser um pesar. O legado da própria cultura, por isso que eu disse, o mundo em que a gente vive também contribui. Você vê alguém fazendo esforços para ser puro nesse mundo, você conhece alguém? Para manter pensamentos elevados de verdade, para manter um comportamento ético assim de primeira, de ter nota 10 em bons modos, né? Tem poucas, algumas pessoas têm, mas a maioria não está. Por que não está fazendo? Porque já desistiu. E por que desistiu? Porque não conhece quase ninguém que faz isso. Então vamos cortar por baixo. Se eu falei que o denominador comum, que é o, como chama, o negócio para cortar capim, foice. A foice vem e corta tudo lá embaixo. Você diz para os seus amigos no trabalho: olha, gente, eu acho que eu não vou entrar nessa fofoca, porque eu quero manter meus pensamentos elevados e puros. O que, que o pessoal vai dizer? Ah, o que, que vai dizer? Virou. Não é? Tá louco. Vamos lá na churrascaria. Vamos comer um pouco mais de animal morto. Né? Vamos compartilhar a morte. Enfim, eu preciso investir nisso. Então, sintomas: cansaço. Quem é que nos cansa? Não são outras pessoas. Eu me canso pelos pensamentos que eu tenho. Não a atividade física que me cansa, é o pensamento. Então, pensamentos rajásicos e tamásicos roubam a minha energia. Então, cansaço. Outro sintoma, vazio. Que tem dois tipos de descontentamento. Um descontentamento vazio, sem soluções, mas é um descontentamento de não aceitação. Que eu vou mudar. Eu não sou assim de verdade, eu sou outra coisa. Lá no fundo eu sou um ser espiritual, filho de Deus. Eu tenho que resgatar essa consciência e fazê-la viver, né? Eu tenho que investir nessa faísca de esperança que está lá. Porque o outro sabe, é criação espontânea, proliferação da bactéria e da dúvida, né? Enfim, essa falta de progresso provavelmente leva à frustração, né? Muitas esforços e nenhum avanço, ou um pouco avanço, ou você avança 10 e retrocede 20, depois você avança 15 e retrocede 5, aí você vai nesse tango da vida, né? Aos trancos e barrancos você progrede um pouco, é possível, né? E procrastinação, sabe o que é isso? Já que sabe, as coisas são difíceis, duras e complicadas, aquelas situações e relacionamentos que eu não devo adiar, né? Quem perdeu uma boa relação porque adiou uma conversa, né? Ou quem não foi capaz de salvar uma boa relação porque não foi capaz de falar na hora e passou o tempo, já foi e já era tarde para ele recuperar. Todo mundo faz isso. Ah, aquele e-mail complicado, eu vou escrever amanhã. Hoje quero curtir, né? Hoje é domingo. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu resolvo. E quem aqui é artista ou músico ou escritor sabe que não é possível todos os dias você ter inspiração de sentar e escrever 5 páginas, 10 páginas. E às vezes, hoje não dá, vou fazer amanhã. Esse bloqueio de artista, eu às vezes sim, sinto. Tenho certeza que algum de vocês, né? Então, e a gente tem dificuldade em lidar com dificuldade, né? E aí coloco para depois. Então esses são sintomas dessa inércia. E quais são as soluções? De alguma forma, é um ciclo, né? É um ciclo vicioso, onde um conjunto de pensamentos não favoráveis gera uma atitude não favorável, que gera uma situação não favorável, que gera um resultado que desanima ainda mais, que gera atitudes desfavoráveis e assim por diante. Nós temos que interromper esse ciclo de alguma maneira. Eu me lembro uma vez, e outro dia, inclusive, estava em Paraná na associação comercial, 2 semanas atrás, dando uma palestra. E um dos vice-presidentes da associação, eu conheço esse indivíduo. Acontece que 10 anos antes, a gente trabalhou num projeto, que foi lindo o projeto, numa cidade no sul de Santa Catarina, na região da Serra de Santa Catarina, chamada Tangará. Uma cidade pequena. E um ex, ou seja, um filho dessa cidade, que nasceu ali, ele tinha criado uma situação bastante boa em Curitiba, revendedor de autos, um dos maiores. Então ele quis fazer alguma coisa para a sua cidade, porque aí todo mundo estava abandonando a cidade, estava com até sério risco de ser uma cidade fantasma. Não, e aí ele criou uma companhia de desenvolvimento, pelo menos ele financiou, e eu e dois colegas fomos chamados como consultores para salvar a cidade. Então o que fizemos? Nos entrevistamos representantes da comunidade, o padre, que era uma cidade de 10 mil habitantes, pequena, né? Mas o sindicato rural, a prefeitura, os partidos, né? A associação comercial, que quase não tinha atividade, e assim por diante, representantes. E aí nós chegamos lá, ok, tudo bem, está tudo difícil, está tudo duro, está tudo complicado, mas o que vocês têm para começar? Onde começa? Você tem que começar com o que tem, né? O que vai dar nova vida para essa cidade? O que vocês têm? Olha, é uma cultura genuinamente italiana, assim, de raiz. Então tinha aquela gastronomia italiana de raiz. Tinha terras, uvas, é uma região de uvas, só que uva para suco. E essas terras nunca tinham sido contaminadas com agrotóxicos. Então é terra boa e orgânica. É uma região extremamente bonita. Possibilidade de todo tipo, um rio lindo que passava ali, um antigo estado de ferro que ligava com uma cidade vizinha, na margem do rio. Enfim, levantamos o que eles tinham de bom, e principalmente levantamos a crença que eles podiam fazer alguma coisa. Enfim, hoje essa cidade, você pode olhar, tem faculdade, tem que não tinha antes. Eles recuperaram essa estradinha e tem uma Maria Fumaça que faz turismo. Eles agora têm enoturismo por causa da uva. Tem até um museu da uva. Enfim, exporta uva orgânica. Né, suco, e acho que vinho também, mas mais suco para a Europa. Enfim, a cidade deu uma volta por cima, porque começaram a olhar não aquilo que eles não tinham, mas começaram a olhar aquilo que eles tinham de bom. Então nós somos cidadãos honorários dessa cidade chamada Tangará do Sul. E aí a pessoa com quem cruzei, ele foi eu conheço esse indivíduo, ele foi o responsável da companhia de desenvolvimento nessa cidade, ele é de lá também. Enfim, superamos, né, que pinta, que as casas estavam todas descascando, ninguém tinha nem vontade de pintar a casa. Estava feio, não cuidava dos jardins, tinha mato por todo lado. Começaram a pintar suas casas, cuidar dos seus jardins. Agora eu acho que eles têm. Eles não tinham um único restaurante, é complicado, porque eu sou vegetariano, né? E o conceito de salada para eles era tomate. Então eu acho que eu passei bons dias comendo apenas tomate e alface. regada de vinagre, naturalmente, das uvas. O que não faltava era vinagre. Sim. Mas a mesma coisa, gente, eu tenho que olhar o que eu tenho para dar essa volta por cima. O que eu tenho dentro de mim que eu posso investir? Tudo bem, está complicado, o mundo está complicado, mas eu vou deixar outra coisa, outro sintoma é culpar, ou dar desculpas, né? É a mesma coisa, culpar outros e desculpar, né? Tentar tirar a culpa de você mesmo, que é desculpar-se, né? Desculpa, culpa e desculpa. Não, eu assumo a responsabilidade para a minha vira a volta, eu vou levantar essa cidade que sou eu, né? Eu vou olhar o que eu tenho de bom, eu vou investir naquilo que eu tenho de bom, eu vou interromper esse ciclo de desgraças, né? E aí o que eu tenho de bom é a minha verdade, ou seja, os aspectos sátivicos que eu estou ignorando, os aspectos de sattva, né, de verdade. Eu sou um ser espiritual. Na minha essência, eu já sou puro. Eu adquiri um monte de outras coisas e crenças e pesos que não são meus. Tudo que está pesando em mim é aquisição, não é inerente, não é intrínseco. Intrínseco, eu não tenho nada de ruim. O que é ruim é o acúmulo. Eu cheguei aqui sem qualquer ferro, né? Como o Rousseau dizia. Como é que é a frase? Eu sei em francês. L'homme n'est libre, mais pas tout le don de l'esprit. Ah. O homem nasceu livre, mas em toda parte está com ferros. Então, somos seres livres. A prisão eu fiz, portanto, eu tenho a chave. Certo? E a chave mesmo é eu me dar conta disto, que eu sou um ser de paz, eu sou um filho de Deus, eu sou bom. Eu não nasci grudado em alguma coisa ou alguém. Eu não nasci com um falso senso de responsabilidade que me faz carregar coisas que eu não preciso carregar, né? Minha única responsabilidade, sabe qual é? Ser bom. E isso inspira, né? Filhos, colegas, amigos, parentes, né? Eu posso orientar, mas não posso carregar. Eu tenho que investir naquilo que eu tenho de bom. Mesmo que seja 1%, mesmo que seja 1000 pensamentos em 49 mil contas, eu tenho que investir nesses 1000, porque esses 1000 vão ganhar. E os 49 mil vão perder. A luz, basta uma velhinha para apagar. Não temos que apagar, nós temos que apagar a escuridão. Uma velhinha é capaz de apagar a escuridão. Um auditório imenso tem uma velhinha acesa no palco, já chama a atenção. Eu não posso lutar contra a escuridão, tem que acender a luz, não é? Investir nisso. Tá bom? Alguma pergunta? Não? É que eu possa responder.
Uma perguntinha. Quando você bate nessa tecla de nós devemos ter recursos, não é incoerente, por exemplo, nós usufruímos de um remédio que custou a vida de tantas covardias, do sacrifício, do sofrimento de tantos animais?
Também. Também. É isso, você tem que. Não estamos vivendo no mundo puro. Então, mas aí tem que mover da melhor forma possível, né? Agora, se a sua natureza quer se elevar, tem que eleger o caminho que menos causa danos. Agora, viver sem causar qualquer dano, impossível, né? Você caminha, você vai pisando um monte de formiga, né? Por exemplo. É difícil nesse mundo, mas pelo menos o caminho de menos dano dá para escolher, não é? Aí se pode usar substâncias que não causam danos, melhor. Tem perfumes, etc. E tem, né? Está escrito no rosto. Em alguns. Ok? Alguma outra coisa?
Não.
Tá bom. Vamos meditar um pouco. Thank you. nesse momento estou aceso. Visualizo esse ponto metafísico infinitesimal que eu sou, já que não tenho tamanho. Sou um pequeno ponto de luz consciente, irradiando desde meu assento atrás dos olhos, no meio da testa. Eu sou esse pequeno ponto, esse pequenino ponto. De energia espiritual, esse pequeno filho de Deus. E minha natureza profunda talvez contra o fluxo de tudo no momento, nesse mundo, mas eu sou um ser de paz, de amor e de contentamento. E irradio estas qualidades. É nisso que eu tenho que investir. Essa pequena porcentagem de verdade, de realidade que ainda me resta, porque nunca pode ser tirado de mim, nunca muda. Então, um grande paradoxo. Utilizo aquilo que nunca muda para me mudar. Essa consciência da minha verdade brilhando no meio da testa como um pequeno farol. Me lembro da relação com a fonte de Deus, que inclusive que me dá a corrente para acender essa luz. Thank you. estou observando o mundo. E dando, irradiando estas qualidades para ele. Então vamos manter esses pensamentos por mais algum tempo, com os olhos abertos. Mais que pensamentos, esse sentimento, essa experiência. Que eu sou um ser valioso. Aprendendo a investir no meu valor intrínseco. Ok? Om Shanti.